E agora a gente vai falar sobre desligamento voluntário. Especialistas acreditam que a confiança dos trabalhadores em encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho e também busca por melhores condições de trabalho podem ter colaborado para este cenário. O mercado de trabalho segue aquecido e é um dos pontos que se comprova a alta dos desligamentos voluntários feito aí de carteira assinada voluntariamente em 2023, o que equivale a 34% dos desligamentos em geral. E para falar melhor sobre esse assunto, entender o porquê que isso está acontecendo, olha aí, deu uma atrapalhada, a gente conversa agora com o Rodrigo Lang, que é especialista em educação corporativa e cofundador da Human SA. E ele já está conectado aqui com a gente. Bom dia.
Tudo bom? Bom dia, obrigado pelo convite.
Rodrigo, conta pra gente, explica o porquê que tem esse recorde de desligamentos, quais foram os motivos?
Legal, excelente pergunta. Primeiro, a gente precisa entender o que esse número significa, né? A gente fala de um terço dos desligamentos do Brasil foram desligamentos voluntários. Mas esse número é alto ou esse número é baixo, né? E a gente precisa olhar um perfil histórico. A gente vê que a última pesquisa feita nesse sentido foi em 2019. Então, esse número é 10% superior a 2019. E a gente precisa entender também que o cenário laboral é um cenário de multivariáveis, tá? Então, a gente não pode atribuir a uma variável só. É lógico que tem uma variável principal aqui presente, muito presente, que é a confiança na economia. Se você não tem uma confiança na economia, dificilmente você vai ter uma alta dos desligamentos voluntários. Mas você tem outros fenômenos embutidos aí, como o comportamento do trabalhador ou da trabalhadora pós-pandemia e também o crescimento da participação da geração Z no mercado de trabalho, que é uma geração com um perfil completamente diferente às gerações anteriores.
Muito bem, a gente vê aí duas faces, né, que é o lado do trabalhador e também o lado da empresa. As duas acabam aí ficando um pouco prejudicadas, tanto do trabalhador de ter que sair de um local que gera o seu trabalho, né, para ter melhores oportunidades, tanto da empresa que pode aí acabar perdendo o funcionário. Eu queria que você falasse como que o trabalhador pode desenvolver e também a empresa. Conta isso.
Ótimo. O que a gente vê hoje, as relações de trabalho pós, principalmente 2019, 2020, elas mudaram, tá? Você tinha uma relação que era uma relação basicamente ocupacional e de salário. Então, eu vou falar para você, olha, você vai desempenhar essa função e vai ser remunerado com esse salário. Hoje, o que você tem é uma mandala composta por outros fatores. Por exemplo, o fator intelectual. Tá? O quanto essa ocupação, o quanto esse trabalho vai me desenvolver. O fator ambiental. Qual é a facilidade que eu tenho de mobilidade dentro dessa empresa espacial? Eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar em outra cidade, eu posso trabalhar de forma remota. Eu tenho um fator social muito forte, tá? Um fator social que é um fator complexo. Esse é um trabalho reconhecido perante a sociedade, esse é um trabalho que vai me aproximar da minha família, esse é um trabalho que tem uma função social, tem até uma variável espiritual, eu costumo dizer. É um trabalho que vai deixar um legado, é um trabalho condizente com meus valores, e esse é preciso uma compreensão tanto dos colaboradores quanto das empresas, tá? Os colaboradores tentando encaixar as suas vontades de acordo com essa mandala na empresa que mais oferece esse perfil e as empresas entendendo que não basta oferecer uma boa posição e um bom salário. Você precisa entender a posição ocupacional como uma forma complexa de ser e de se comunicar com as pessoas.
É uma série de fatores, né, que contribui também para isso, né? Eu queria até te perguntar, o que você acredita que desencadeou essa série de desligamentos, além desses fatores? Seria por uma questão mais também do tempo? Por exemplo, a pandemia do Covid-19, pode ter contribuído também com isso?
Sem dúvida nenhuma, tá? A pandemia, ela abre uma cortina e ela mostra pra gente uma série de possibilidades. Então, a possibilidade mais óbvia é o home office. Mas ela também levou a gente a uma sensibilidade maior quanto à importância de amigos, à importância de família, à importância de estar próximo de entes queridos. Então, tudo isso coloca o trabalho em outro peso dentro de uma balança complexa, que é uma balança da vida. Isso faz com que as pessoas tenham visões diferentes sobre as suas carreiras. Então, muitas pessoas fizeram um movimento que a gente chama de volta ao campo, de volta ao interior, Tá? Aqui no Rio de Janeiro tem vários amigos, várias amigas que foram morar no interior. Então esse é um movimento que só foi possível devido a uma cortina que foi desnudada e você vê que é possível ter uma vida diferente.
Muito bem. Rodrigo, para finalizar, conta aí para o nosso ouvinte o que, que ele pode fazer, qual estratégia ele pode lançar para buscar a melhor oportunidade de trabalho para ele.
Excelente pergunta e eu respondo, o primeiro passo é o autoconhecimento. Você saber aonde você quer chegar. Tá? Eu brinco que é um chavão, né? O livro da Alice, País das Maravilhas, mas quando o gato pergunta, a Alice pergunta, né? Para onde eu vou? E o gato responde para ela, ah, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei, ah, então qualquer caminho serve. Então o autoconhecimento é fundamental. O que eu quero da minha vida? O que eu quero daqui a 10 anos? O que eu quero daqui a 20 anos? O que eu quero para meus filhos? O que eu quero para minha esposa, para meu marido? Então esse autoconhecimento é fundamental em 2024, para eu saber exatamente como é que é o caso dos meus anseios pessoais, os meus anseios sociais e profissionais.
Muito bem, uma dica muito importante, né? O autoconhecimento realmente vai te dar uma base do que você quer alcançar futuramente. Rodrigo, muito obrigada por falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante.
Obrigado a você, foi um prazer, um grande abraço.